Norma Urbana Culta, número 35, Inquérito Brasil, São Paulo, número 104. Diálogo entre informante e documentador. Tema 10, cinema, rádio e televisão. Número do informante 122, sexo masculino, 29 anos. Documentadoras Esmeralda e Helena. Data 3 de outubro de 1972. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 1 de 729 a 1528 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Gravação do dia 3 de setembro de 1972.
Gravação do dia 3 de 10 de 72. Bom, então, Zé, você poderia falar para nós um pouquinho sobre cinema e teatro, no caso, né, que nós havíamos combinado? Podia até fazer uma comparação, digamos, entre o cinema e o teatro. Hoje em dia, ou então mais antigamente,
Posso e até fico muito à vontade para falar sobre mais antigamente. Me sinto mais ou menos à vontade porque conheço algumas particularidades do início do cinema, pelo menos aqui. Meu avô foi um dos primeiros indivíduos a fazer cinema em São Paulo. É, na época em que o cinema começava no Brasil também. Não foi, lógico, dos primeiros no Brasil, mas em São Paulo foi dos primeiros, dos pioneiros. Nos tempos em que se fazia cinema no fundo de casa. E ele, lógico, com todo velhinho que só se lembra das coisas de muito tempo atrás, conta com uma riqueza de detalhes muito grande as coisas que fazia, os artifícios que ele usava. O que ele chama de um sucesso extraordinário dos filmes que ele fazia? Infelizmente, quase todos os filmes que ele fez pegaram fogo. Numa época, é sério isso, ele perdeu quase tudo o que fez nessa parte de cinema. E ele agora vive dos trechos pequenos que existem na Cinemateca. Lá no Rio de Janeiro eles fizeram recentemente umas reproduções, umas... não sei se é isso aí que chama de copião ou não, mas enfim, fizeram uma cópia a partir de originais muito estragados, e se não é isso o copião, pelo menos o copião dá bem aquela impressão de uma coisa ruim. E passaram, fizeram, gravaram e filmaram alguns trechos com ele, contando essas aventuras. Com ele e com o câmera que ele tinha naquela ocasião, que era também o sócio dele, eram só os dois. E uma das coisas que ele conta com uma glória muito grande foi que fizeram um filme de 40 minutos, numa manhã. Um filme a respeito de um indivíduo que saía de casa, bebia, voltava e encontrava a mulher chorando, aqueles dramas de toda a época do cinema. Esse filme ele conta como fez a iluminação usando folhas de zinco para servir de holofote, refletindo o sol e coisas assim, coisas bem primitivas. Dizem aqueles que entendem que ele tinha alguma arte naquele ou para aquele tempo. Lógico que agora os recursos são outros, inclusive o cinema está enveredando por um lado que a mim particularmente não agrada. Este tal do cinema novo, que praticamente a gente sai do cinema com dor de cabeça e não aquele descanso que foi procurar. Eu, pelo menos, vou muito procurar descanso ao cinema nas poucas vezes que vou. Ele também critica bastante isso. Lógico, já é de outra escola. Agora, de cinema atual, francamente, eu muito pouco tenho visto, porque não dá tempo, a gente tem outras coisas para fazer. No momento, estou preocupado com uma tese que eu espero defender ainda esse ano. Então, todos os minutos têm sido preciosos. Para recordar, a última vez que eu fui ao cinema, eu tenho a impressão que faz uns 3 meses. E antes dessa eu devia ter passado outro tanto. O que eu mais vejo não é a televisão, porque está em casa, está fácil, está ligada. Tem pelo menos uma novela que a gente sempre segue. Então essa a gente vê mais.
E no caso assim do cinema, eu não sei se você tem curiosidade de saber, fazer do seu avô, como que era a projeção, no caso, né? A sala em que se projetava o cinema nessa época, no início, não sei.
Não, não sei. Isso eu não tenho ideia. Eu acredito que eram salas suntuosas como eram os teatros naquela época, porque provavelmente as salas de espetáculo eram as mesmas. Naquele tempo, você imagina, no tempo do cinema mudo ainda, era praticamente início de cinema. Então não se devia ter nada preparado já para isso. Eu acredito que eles usassem coisas já existentes. O que tinha em voga era o teatro. Acho que eram as mesmas salas, não sei. Mas sei de um cinema que eu ia muito, que era um cinema que tinha no Guarujá, que aliás ainda tem, só que agora já é pouco diferenciado, já é quase um cinema de verdade. Era um cinema que tinha sido feito num hangar, ou coisa que vale, uma garagem, um negócio desse tipo, que aquele, se não era igual aos do início, era um pouco mais primitivo. Aquele era realmente um cinema que caía aos pedaços. A gente entrava pelas paredes, porque as paredes eram perfeitamente permeáveis a pessoas, quando a gente não tinha dinheiro para entrar pela porta da frente, porque também tinha uma porta da frente com bilheteiro e as coisas convencionais. Mas daquela época que eu me referi no início, eu não sei, não tenho ideia.
E hoje em dia, no caso, poucas vezes que você vai assumir as salas, como é que são?
Não, atualmente, pelo menos aqui em São Paulo, a gente observa um aprimoramento de decoração, de requintes, coisas que a gente não vê em todo lugar. Aliás, eu não sei se isso é particular do cinema ou se isso acompanha mais ou menos o estilo arquitetônico da cidade de São Paulo, que se diferencia de outros centros grandes por procurar amenizar um pouco esta agressividade de concreto que é uma cidade desse tamanho. E eu acho que isto também se reflete dentro das salas de espetáculos, como também na maior parte dos ambientes em que a gente possa se reunir, ainda que seja para ficar no escuro olhando para um lugar só. Uma outra coisa que você tinha sugerido antes era uma ideia de se isto é ou não semelhante aos teatros. E é nitidamente diferente. Não sei se pela queixa eterna do pessoal que faz teatro, que não tem verba nem para comprar roupa para os artistas, mas se essa queixa é só fingimento, eles fingem muito bem, porque as próprias casas acho que são bem precárias, pelo menos a maioria delas. Lógico que tem algumas indivíduos que já fizeram aquários, onde eles conseguiram criar muitos peixes, peixe suficiente para poder melhorar a casa. Esse teatro, lógico, que eu estou me referindo, está agora com uma decoração que não tem nada de extraordinário, mas pelo menos é decente, é tapetado, e a maioria é um bocado rústica. Lógico, sem o exagero do balcão, mas a maioria é um bocado rústica.
E no caso do cinema, como é que se vê? Em contraposição ao teatro, no caso?
Ah, de um luxo bem maior. Acho. Não, acho que não é só em luxo, não. Mesmo em aparelhagem, sistemas de som e comodidades que pode oferecer. Atualmente quase não tem mais bombonier dentro do cinema, mas pelo menos você tem uma sala confortável de espera, você tem uma iluminação dentro da sala de projeção que te permite andar.
E o teatro, no caso, como é que seria? Você falou que é rústico, né? Pelo que predomina é rústico, mas esse rústico em que sentido, assim?
Bom, rústico em que sentido? Rústico no sentido de acomodações, você senta numa tábua dura. Rústico no sentido de decoração, porque você vê uma parede fria, com, às vezes, alguma coisa aplicada simulando uma decoração, algo assim, muito moderno, que nada mais é do que a falta de dinheiro que eles alegam ter. Tenho certeza que se eles tivessem dinheiro de sobra, eles não deixariam daquele jeito. A moda do concreto aparente é muito bonita para quem quer gastar pouco. E diferente também porque no cinema a gente vê bons espetáculos, quase sempre. E no teatro nem sempre a gente vê. A gente tem aqui ainda uma carência muito grande de artistas, pelo menos de artistas de grande valor. Lógico que tem artistas de valor, mas não tem número suficiente para os espetáculos que estão por aí. Então tem que sobrar algum espetáculo com gente de nível inferior. Não que eu seja um profundo conhecedor de teatro, mas a gente sempre lê um pouquinho de jornal e de vez em quando a gente vai a um teatro. Pode sentir isso.
Você acha que talvez seja por isso que se diz, no caso, é que o teatro está as moscas? Que...
As poucas vezes que eu fui, não estavam as moscas, não.
É.
Não. E por isso que eu disse que eu não sei se o pessoal chora de verdade ou se encena também fora do palco. Eu acho que eles também encenam fora do palco. Eu não sei o quanto custa uma peça, não tenho a mínima ideia de qual é o lucro que eles possam ter em relação ao número de espectadores por noite, se com 10%, 20% ou 50% da casa cheia que eles conseguem manter, pagar as despesas. Não tenho a mínima ideia, mas sempre tem bastante gente. Ou talvez eu, como vou pouco, procuro escolher peças que são as mais comentadas, as mais citadas como boa. Aliás, quem escolhe não sou eu, é minha mulher. Ela é que gosta mais disso do que eu.
E essa carência de verba se reflete só na sala de espetáculo ou também no espetáculo em si?
Não, eu acho que também no espetáculo em si. A gente aqui tem uma tônica mais ou menos constante num grande número de peças que são os cenários de imaginação, as situações criadas para situar um fato independente de recursos materiais, que também é uma técnica válida e muito bacana, sem dúvida, mas quem sabe não se chegou a ela por causa disso. Não sei. Não sou e nem pretendo ser crítico de teatro.
E no caso assim, do teatro, você teve a oportunidade de entrar em contato com um teatro tipo mais tradicional e outro assim, tipo mais moderno?
Tive. Eu fui ver aqui algumas peças que a gente pode chamar das mais modernas, desde do Aquarius até a Missa Leiga, que gostei bastante, e já fui também assistir ópera.
Então, para nós seria muito interessante você fazer assim, uma comparação dos dois tipos de espetáculo.
Eu acho que é meio difícil comparar, porque são coisas diferentes. Vistas inclusive em lugares diferentes. Eu vi a ópera que eu assisti em Roma, numa ruína, a céu aberto. Foi uma encenação da Aida, que é uma ópera maravilhosa, você que tem sangue italiano sabe disso. E com um elenco onde você não consegue distinguir propriamente interpretação, porque chega a ter vezes com mais de 100 pessoas no palco, fora os animais, elefantes e cavalos. Então você não tem propriamente interpretação para você poder comparar. Você tem um cenário que é, como o teatro clássico, muito estanque. Ele segue aquela unidade de lugar, tempo e espaço, né? Acho que é isso.
Tempo,
Tempo, ação e espaço. É uma coisa desse tipo. Então, você não tem as mesmas variações que teria num teatro moderno. E lá, fundamentalmente, é a coreografia e a música que conta.
E no caso, eles usam algum efeito especial para... Ou algum meio especial para...
Para?
Para se valer dessa música, que é o que conta realmente?
Não, não. Uma boa orquestra, bons cantores e um sistema de som muito bom para poder transmitir aquilo para um lugar de céu aberto, que precisa ser realmente muito bom. Porque a gente tinha lá, não sei assim avaliar com precisão, mas a gente devia ter lá pessoas a quase 100 metros do palco, com boa visibilidade, é lógico, aquilo era imenso, e escutando muito bem. Então, tem coisas especiais, mas nesse sentido. Eles não têm nada especial de encenação para chamar a atenção, não. É apenas o transcorrer de uma ópera que eu acho classicamente representada, não tinha nada de diferente. Lógico, não vi outra encenação da ida, mas para que uma ópera seja encenada, eu acho que ela precisa ser religiosamente do mesmo jeito, a não ser que seja uma adaptação, uma modernização, que se pode fazer perfeitamente e que tem até quem faça. Agora, já, por exemplo, a Missa Leiga é uma coisa completamente diferente, que eu tive a oportunidade de ver aqui neste prédio, que está, se não está caindo, está quase caindo, que era onde eles começaram a encenar, no prédio da Lacta. E um lugar fechado, quente, até certo ponto aconchegante, rústico, onde a gente tinha realmente banco de madeira, e mais falada do que propriamente cantada. Também com coreografia, mas já uma coreografia interpretativa, não de movimentação só, como é no caso da ilha. Então, eu acho que são coisas difíceis de se comparar. Se você me perguntasse qual tinha me agradado mais, eu ia te dizer que era a ópera. Mas isso não é comparar, isso é uma interpretação subjetiva.
E no caso assim, dos próprios teatros aqui de São Paulo, né? Há alguns teatros que conservam ainda aquela arquitetura tradicional, etc., teatro municipal, né? O que apresenta de diferente, no caso, em relação a essas encenações do Rubens?
Eu só fui ao Teatro Municipal para assistir a solenidade de colação de grau. E assim mesmo não há pouca, porque é difícil a gente conseguir um lugarzinho lá dentro. A última que lembro foi a minha. E não voltei mais, né? Nunca vi nada encenado lá dentro.
E mesmo assim, por exemplo, no Aquarius, né, existe uma diferença entre o teatro Aquarius e a encenação do Missa Leiga, né, no aspecto físico mesmo do teatro, né?
Uhum.
Então, o que apresenta, no caso, realmente diferente entre o Aquarius e o aspecto, no caso, do Missa Leiga, esse tipo de encenação?
Aspecto físico do teatro ou da encenação em si?
Do teatro.
Do teatro, da arquitetura dos dois? Bom, um era um barracão, o outro é um teatro. Eu não sei onde é que está sendo encenada agora a Missa Leiga, mas quando eu vi era um barracão, pura e simplesmente. Aqui era uma fábrica que nem o próprio dono quis continuar lá dentro e eles aproveitaram aquilo, né? Todo com chorões de teatro. Um palco bastante limitado, onde eles procuraram adaptar, acho que, a cenografia da peça ao tamanho do palco, que a gente viu que estavam meio espremidos, coisa que não tem neste Jesus Cristo Superstar, por exemplo, onde ele lá se sente perfeitamente à vontade. Uma entrada que a gente passa por caminhos mais perigosos, subindo escada de madeira e andando por cima de tábua, dando a impressão de andar de construção, para depois chegar lá dentro. O outro não, uma entrada normal de uma casa de espetáculos, razoável, que justifica até certo ponto o dinheiro que o dono lá, como é que ele chama? Como é que chama? O Altair Lima disse que gastou. Me sinto mais à vontade no outro do que neste da Lapa, que aliás nem sequer a censura permitiu continuasse, né? Acho que já caíram fora.
E no caso, assim, para quem está assistindo, há alguma diferença assim, de entendimento mesmo, som, por exemplo?
Não me lembro desse detalhe. Eu gostei das duas, ou das três, já que eu citei essas três. Acho que o ponto alto delas, dessas três, ainda foi Missa Leiga, apesar do teatro fisicamente ser inferior. Não tem dificuldade nenhuma para entender. Aliás, só não entendo quem não tem nem um pouquinho de coragem de olhar para dentro. Não sei se vocês viram, mas se não viram, vejam, porque vale a pena. É uma boa bofetada que a gente leva. Faz a gente realmente pensar um pouco no mundo. Para mim, conseguiu mais essa transmitir alguma coisa do que as outras. O Aquarius, sem dúvida, uma revolução no mundo do teatro moderno. Revolução agradável. Principalmente por causa das músicas que fizeram sucesso pela peça antes dela. Já esta outra, o Superstar, eu acho que já está querendo viver um pouquinho a sombra do Aquário. Não sei também se vocês viram as duas e se a opinião de vocês concorda com a minha. A minha é essa.
E no caso, assim, de você ter falado no Balcão, não sei se você assistiu o Balcão.
Não, não assisti. Nem assisti nada lá dentro. Apenas soube, por terceiros, como é que é lá. Diz que é uma coisa bastante rústica e até certo ponto impressionante. Não sei, nunca fui lá dentro.
E assim, hoje em dia, no caso, você falando, tendo oportunidade de ver duas peças, né? Quer dizer, pelo menos aqui em São Paulo, que é o Superstar, né? Agora e o Missa Leiga. Do ponto de vista assim, da representação, no caso, existe hoje em dia uma divisão assim, de papéis, no caso, para os artistas, determinado artista tem um determinado papel considerado importante ou não?
Não. Pelo menos nesse tipo de representação, eu acho que não. Eu acho que todos fazem parte de um todo importante. Lógico que tem aqueles que têm o privilégio de ter uma voz um pouco melhor, ou uma dicção um pouco mais nítida, ou serem musicalmente um pouco privilegiados em relação aos outros, e esses acabam tendo um papel de destaque por força da necessidade de ter alguém nessas condições. Mas a maioria das vezes o que a gente nota é que todos fazem parte de um todo, com exceção dos donos da bola, que se eles não jogarem na linha, acaba o jogo de futebol porque eles não jogam no gol. Mas, de uma maneira geral, são todos do mesmo nível. E não são poucos.
E assim, a reação do público em geral, assim, com respeito a essas interpretações? Qual
tem sido? Do público, a minha?
Não, sim, a sua, em geral.
É a minha. Eu sou um indivíduo meio rebelde a esses modernismos muito grandes, sabe? Eu sou um pouco conservador, um pouco tradicionalista. Acho bonito, não tenho dúvida, mas ainda prefiro a ida. Acho que esta coisa que a gente às vezes vê reportagens ou em comentários mesmo de gente que se levanta e aplaude de pé. Não tem dúvida, tem a sua razão de ser, mas deve ter um bom quinhão de entusiasmo por aquilo que é diferente, simplesmente. Nem sempre isso pode refletir um entusiasmo natural. Eu acho que tem um pouco de contaminação de moda. Eu acho. Não sei.
E sem ser a ópera ainda, você não assistiu nem um teatro assim, dito tradicional, para você poder comparar com um teatro moderno?
Assisti. Já assisti algumas peças assim. Continuo preferindo o tradicional.
Porque, assim,
uma história que tem pé e tem cabeça, né? Ou eu não estou ainda preparado para ver o pé e a cabeça das peças mais modernas, o que também não é nem um pouco difícil, uma vez que eu sou meio relutante em entendê-las e aceitá-las. Mas eu prefiro outro estilo. Eu acho mais agradável da gente assistir. Eu não sou favorável sempre à historinha de Água com Açúcar ou de filme americano, que acaba muito bem, obrigado, mas não é isto. Acho que isso não tem nada que ver, mas acho mais interessante uma história contada do começo ao fim. Uma das coisas que me dá mais raiva é eu chegar em casa para pegar um gibi e descobrir que meu filho rasgou a última página. Não tem muita graça, né? E é mais ou menos o que eu acho dessas peças.
E no caso, você está falando que os tempos mesmo de escola, que tem como é muito difícil, né? Ir até o cinema, ir até o teatro.
Não é ir até o cinema, ou até o teatro, dando a impressão que eles estão longe. Não, não é isso. É que a gente corre muito o dia inteiro, sabe? E quando a gente chega em casa, tem vontade de ficar.
Certo. Mas tem problema de tempo também, né? Que tem que ir. Pelo menos algum
tempo. Não, porque tem cinema aqui perto. Tem cinema, a gente acaba ficando acordado em casa sem descansar essas mesmas 2 horas. Mas eu não tenho outra hora para conversar com a minha mulher. Então é mais importante. Costumo assistir. Em geral, durante o jantar ou um pouco depois, para que a gente também não roube muito tempo. Frequentemente, não depois de 9 horas.
E no caso, então, em termos de televisão, né, o que você pode contar para a gente?
Tem pouco que falar bem na televisão. Não
pode falar mal, não tem problema.
Não, isso é claro, acho que é mais ou menos indiscutível que esgotaram os temas para esse pessoal. Né? Ainda não apareceu nenhuma cabeça ou brilhante ou brilhantemente paga a ponto de poder produzir algo diferente. Eles estavam calcados quase sempre nas mesmas coisas e buscando alguma coisa diferente para fazer. Ainda não acharam. Tem bons artistas mal aproveitados e maus artistas muito aproveitados, no sentido de muito tempo, não de coisa boa.
E o que você prefere?
Noticiário, é o jornal mais curto da gente ler. E um filme, de vez em quando, um espetáculo diferente que aparece, né? De Regina, Chico Anísio. E uma novela que eu assisto religiosamente, quando não estou trabalhando.
E no caso assim do aparelho de televisão mesmo, né? Você acha que aqui, por exemplo, a gente tem bons aparelhos?
Não sei, o meu não é nacional.
Ah,
mas acho que a gente tem, sim. Por que não? Não, eu acho que a gente tem, sim. Ele não pode se queixar muito. Atualmente, eu acho que já existe concorrência suficiente para nós produzir mais Volkswagen só.
Em termos, assim, de programas de... Você falou que você tem um tema específico, né? Alguns programas em geral. E nos intervalos assim, do programa?
Então, o que tem? Se eu vejo as propagandas? Vejo. Vejo sim. E algumas são geniais. Aliás, a melhor hora de televisão, em geral, são os intervalos. Tem coisas muito interessantes. Tem também aquelas que nunca vão sair de lojas Marabras, né? Tem propagandas geniais. Por quê?
Não, eu só falei para falar a respeito das propagandas mesmo. Em comparação com os programas, propriamente dito.
Muito mais a imaginação. Por isso que eu digo que está faltando ou alguém genial ou alguém genialmente pago, porque os propagandistas ou os criadores de propaganda são bem pagos. Mas acabam produzindo. Lógico, um indivíduo que tem uma vida tranquila, que não tem muitos problemas, ele pode pensar no seu trabalho. Não sei se é verdade, mas os artistas vivem chorando de fome.
E assim, em termos de você escolher algum programa, você escolhe alguma estação especial?
Olha, é difícil achar alguma estação que tenha um programa de nível cultural bom. Depois que morreu o Silveira Sampaio, a televisão ficou meio vazia, né, de qualquer coisa mais sóbria, mais profunda. Tem, de vez em quando, alguns debates interessantes. Mas, de uns 6 meses para cá, eu estou debatendo muito mais com o meu trabalho, com a minha tese, do que com a televisão. De forma que, atualmente, eu não tenho mesmo visto a televisão, procurado nela alguma coisa interessante, porque não me dá tempo. Vamos continuar falando a respeito de formas de comunicação em massa.
Isso.
É. O rádio, você me perguntou se eu escuto o rádio. Escuto. E é uma das coisas que eu tenho mais tempo para fazer dentre essas todas. Entre teatro, cinema, televisão e rádio, eu dedico muito mais tempo ao rádio. E não devo isso a mim, devo ao Detran. É fato, a gente é obrigado a escutar um pouco mais do que aquilo que quer. Mas o rádio até que a gente tem boas coisas. Eu ouço um pouco a Rádio Dourado, que também tem uma programação agradável e um pouco mais séria do que o programa do Hebe Camargo. Dá para ter lá bons noticiários. Ouço também a Rádio a Jovem Pan, mas fora dos horários dela. Também lá tem um bom... tem 2 bons noticiários. Depende da época do ano. Tem uma época em que eu não consigo escutar o programa, os noticiários que vão das 7 horas em diante, porque a senhora já está trabalhando. Tem outras que eu consigo até 7h30 escutar o noticiário. Mas aqui em casa também eu escuto o rádio de manhã, fazendo a barba e tal, sempre tem uma musiquinha caipira ou uma boa notícia para a gente escutar. Você deve ter percebido que eu procuro muito tomar conhecimento do mundo, vamos assim dizer, através de outras formas. Porque também para jornal eu não tenho muito tempo. A gente vai se fossilizando de uma forma incrível. Eu procuro lutar contra isso, né? não estou vencendo a luta, não. Eu acho muito mal isso tudo, não ter tempo para ir ao cinema, não ter tempo para ir ao teatro, não ter tempo para visitar os outros. Em poder evoluir. Acho muito mal. E sei que estou passando por uma fase também não tenho escolha, tenho que fazer assim mesmo. Acho que o ano que vem eu já vou poder me libertar disso. Até o fim desse ano eu tenho o prazo, não posso prorrogar para defender esse trabalho, então estou realmente apertado com ele. Aí em diante eu vou liberar um pouco mais.
Vai descansar um pouquinho.
Não é descansar, mas poder dedicar um pouco mais de tempo às outras coisas, né? Que são importantes. Lógico que eu não deixo de fazer outras coisas também. mas não na intensidade que eu gostaria. Não deixo de passear um fim de semana com meu filho quando eu posso, ir para um sítio com um amigo, mas também isso não é muito frequente, ou pelo menos não é tão frequente quanto eu gostaria que fosse. Eu, na minha vida de estudante, fui um emérito passeador, sabe? Não passava um fim de semana sem sair, principalmente quando isso juntava com o feriado. Então era saída bem mais longa. Só deixei disso quando comecei a namorar a professora aí, então a coisa era. Mantinha uma rédea um pouco mais curta, mas eu assim de fugir.
É. E voltando um pouco ao cinema, nós queremos saber assim, que tipo de filme você prefere. Já que você sai tão pouco aí filósofo.
É, em geral eu prefiro o que ela quer ver. Mas se fosse. É, porque ela é quem se ressente mais disso. No fim eu estou ocupado e ela não. Uhum. Ela está esperando que eu me desocupe. Uhum. Então é um pouco ruim também para ela nesse sentido. Mas quando eu tenho a suprema felicidade de escolher, eu procuro escolher um filme policial, uma boa comédia. Eu gosto desse tipo de cinema. E do Bang Bang também. É que agora tem muito pouco, né? Todo Bang Bang atualmente é falsificado, né? Quase tudo italiano. A gente não tem muito o que ver. Ver um, os outros todos são iguais. Uma hora 25, uma hora 27, são as variações. Mas eu gosto muito de ver filme policial, filme que obriga a gente a pensar, mas pensar no bom sentido, não pensar para poder entender o que estava se passando na tela, feito os filmes que ela gosta um pouco de ver, lá da sala lá do Belas Artes. Pensar em procurar resolver um problema da Agatha Christie, uma coisa assim desse tipo. Que, aliás, ela também nós fomos ver uma peça, como é que chama? Ratoeira, né? Genial. Aquilo é teatro clássico, no meu modo de ver. É uma história que tem uma sequência muito nítida, com unidade de como é que é? Tempo, lugar e espaço? Não, tempo, lugar e ação. Tempo, lugar e ação. Alguma pinceladinha? Alguma pinceladinha a gente tem. Eu já tive chance, pelo menos, de ter visto coisas muito bonitas da comédia francesa. Eu não vi, né? Eles vieram aqui, fizeram a demonstração de que era o teatro, que era a comédia francesa, para que a gente pudesse interessar. Estudei no Pasteur, do lado do Rosário, e lá eles dão uma ênfase muito grande à francesa. Então, eles fizeram todo o esforço possível. Ninguém se interessou.
Era frustrado.
Devem ter saído. Eu estava no ginásio, coisa assim, que faz muito tempo. Não é do tempo de vocês.
Foi, não.